11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Na quarta-feira passada rolou a seguinte promoção relâmpago: passe a torcer pro Flamengo e já ganha um título.
É, e não era fake news não, de fato, quem virou a casaca e passou a fazer parte da nação rubro-negra já pode festejar a conquista do Campeonato Brasileiro na noite de quarta.
Vamos ver se o Pedro Pince aproveitou a Black Friday do Mengão. Aproveitou, Pedro Pince? Bom dia.
Jamais, jamais. Não tenho nenhum interesse nessa promoção. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel.
Bom dia.
Bom dia quem nos acompanha.
Mas, Pedro Pizzi, você é muito sem graça. Uma Black Friday dessa. Já botava dois títulos aí
no bolso,
em menos de uma semana. Essa
eu
aí
vou te falar o seguinte: eu sou um consumidor muito fiel. Eu não troco de marca assim, não. Tá doido?
Pedro Pizzi, a gente.
Parabéns ao Flamengo, muito justo tudo isso, mas não conte com a minha.
Os títulos, eu disse. Dispensa, né? Só os parabéns mesmo. Eita, Pedro Pinça, tá difícil de converter você aí nessa
Até
bancada.
Porque o ano passado que ganhou os dois títulos fui eu, né?
Olha!
E ele tá podendo,
você vai cutucar o Pedro Pinça, dá nisso. Tá certo, Pedro. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque tem muita coisa pra falar. Foi uma semana, assim, realmente...
Foi.
Animada para os torcedores flamenguistas. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho aqui sobre bets. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o aumento de impostos sobre as bets e as fintechs.
A proposta que segue para a Câmara dos Deputados visa reparar as perdas de arrecadação pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que eleva de 12% para 18% a taxação de bets no Brasil. O aumento do imposto será escalonado nos anos de 2026 e 2027, chegando à tarifa final em 2028. O mesmo projeto aumenta impostos sobre fintechs, instituições que prestam serviços financeiros digitais. A CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dessas empresas, passa de 9% para 15% até 2028. A ideia é que parte destes recursos compense as perdas pela isenção do imposto de renda para cidadãos que ganham até R$5.000 por mês, como destacou o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Eu tenho a impressão de que a sessão de hoje ela é atípica, porque ela é fruto de um entendimento para que os entendimentos remanescentes da aprovação da lei do imposto de renda pudessem ser honrados pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que o governo ainda não tem garantidas formas de compensação para as perdas decorrentes da isenção do imposto de renda. Na comissão foram 21 votos favoráveis à proposta e apenas um contrário, do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Pois é, passou pelo Senado e é um assunto que já estava, acredito, até que maduro, né, para ir para a Câmara dos Deputados, né, Pedro Pincer?
Ah, com certeza. E, salvo engano da minha parte, eles chegaram num acordo, né, porque teoricamente o imposto seria até maior do que 18% em cima das empresas de aposta, né? Fecharam em 18%, mas o projeto original, salvo engano, era 24%. Então, assim, e a gente já falou isso aqui tantas e tantas vezes, né, Raquel e Gisiel?
Uhum.
E eu acho que tributar empresas de aposta, quanto mais, melhor. Então, chegaram nesse acordo aí e vamos ver se agora a Câmara bota o projeto para andar o quanto antes para poder a gente ver essa legislação efetiva, sendo efetiva, né? É isso aí.
Yeah. Ok, vamos então acompanhar esse projeto que agora foi para outra casa. Segue para análise da Câmara dos Deputados. 8:14. O Pedro Pince não aproveitou a Black Friday, mas o torcedor do Flamengo não tá nem aí. Mesmo contra a minha vontade, toca o hino do Flamengo aí, meu filho.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Esse... vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Já tá virando rotina, já tá virando rotina, a ponto de a torcida do Mengão pedir uma pequena mudança na letra do hino de Uma Vez Flamengo para Mais Uma Vez Flamengo.
Ai, meu Deus. Tá, agora uma dúvida, Gesiel. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela 8ª ou foi 9ª vez, tá? Essa pergunta de $1 milhão será respondida agora pelo Gesiel Carvalho.
Mas é aquela essa treta vontade, de sempre. É aquela vontade de estragar o programa. Tá indo tão bem, aí vem falar...
Isso é treta do Adriano Faria, só quero dizer que eu não tive nada a ver com isso.
O Adriano Faria tem problemas, porque... Toda vez essa
ele
conversa. O flamenguista tá falando em Enéa campeão.
Enéa campeão.
Nem existe essa palavra. Nem existe. Ou seja, não existe porque o título de 87 está guardadinho lá na ilha. Gente, a gente já caiu pra Série B. Vocês querem levar até o
pelo
nosso
amor
título?
De Deus, né, Jesus?
Aí sim, não, né? Aí não. Mas vamos analisar esse título antecipado. De uma certa forma, já meio que esperado depois da ralentada do Verdão na reta final.
Depois
você não acha,
Pedro? Da derretida, com certeza. Depois da derretida. O Palmeiras derreteu.
É.
Né, no final ali, ele teve todas as chances, teve vitórias a mais, pontos a mais, e depois daquele 4-0, como a gente falou aqui, da Libertadores contra a LDU.
Gastou tudo ali, né?
E entregou todos os resultados. E aí, você vacilar na frente de um time que tem a qualidade que tem o Flamengo é imperdoável, né? E aí aconteceu isso aí.
Não, e brigando e Flamengo, ponto a ponto, né? Vacilou.
Vacilou demais.
Exatamente. E o Flamengo não perdeu a oportunidade, né? E nesse jogo contra o Ceará aí cumpriu um protocolo, embora tenha sido só 1-0, o time do Ceará tenha mostrado brilho, mostrado força ali no Maracanã, que você imaginava que fosse até ser um resultado mais amplo por parte do Flamengo. Acabou sendo 1-0, gol do Samuel Lino, e o Flamengo acabou conquistando seu campeonato com certeza com merecimento, contando aí com a derrocada do Palmeiras, né?
Pois é, eu diria que até com uma certa tranquilidade aí no final, a gente esperava que ia ser mais disputado, que iria até o último jogo, mas a verdade é que eu diria que no finalzinho o Palmeiras deu uma de Vasco.
Ah, meu Deus do céu, gente do céu. Wellington, fala sério.
Caneladas à parte.
O que o Vasco tem a ver com isso?
Caneladas à parte.
Olha, quando não é Adriano, é Gesiel. Tem que meter o Vasco no meio, que isso? Tô aqui quietinha. Eu dei até o apoio aqui pra falar o negócio do título aqui, eu também não dou apoio nenhum.
Vai.
Falando em relação, puxando a brasa pra minha sardinha, se fosse falar do Botafogo, se fosse o Botafogo que tivesse acontecido o que aconteceu com o Palmeiras, ia dizer que amarelou, que isso que aquilo,
sim,
né? Porque sempre falam da força mental do Palmeiras, da cabeça fria,
coração quente
do Abel Ferreira, e dessa vez não aconteceu nem cabeça fria, nem coração quente, porque perdeu a Libertadores e deixou o brasileiro escorrer pelos dedos, né?
É.
E o Flamengo não tem nada com isso, ganhou os dois títulos com mérito, né?
Pois é, e outra coisa, ganhou um título e ainda tem mais um outro título para disputar, que é o Flamengo na Copa Intercontinental, porque agora tem dois jogos para fazer, Cruz Azul e é Pirâmides, é o nome do time? O outro?
Eu não sei.
Parece que
Pirâmides é do Egito.
É. Mas,
é isso?
Mas é alguma coisa assim. Você tem que ter dois jogos para fazer antes do jogo final com o PSG. Então, entendi. A verdade é, Flamengo na Copa Intercontinental, vai ficar nesses dois mesmos e tá bom, vamos pra casa, ou o Flamengo tem condições de fazer a tríplice coroa, digamos assim?
Não, até tem condições de chegar à final, mas ganhar do Paris Saint-Germain, só um time no Brasil ganhou desse ano.
Diga quem.
Eu acho, desculpe, que foi o Botafogo.
Fala,
E aí eu acho que a situação é mais complicada pro Palmeiras, pro Flamengo frente ao Paris Saint-Germain. Mas chegar na final deve chegar, sim. Até porque, em comparação ao último Mundial, em que o Flamengo foi eliminado, digo Intercontinental, né? Que o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal, o Flamengo tem um elenco muito melhor, especialmente no banco de reservas, as opções são muito maiores. Então a chance de ter um Flamengo de PSG na final é muito significativo, eu acho.
Vai ser um jogão. Só para terminar essa pauta Flamengo, eu queria destacar, e queria que você comentasse um pouquinho também, Pedro Pincer, o Felipe Luiz, né, cara? Mas que coisa, o primeiro emprego do Felipe Luiz, digamos assim, como técnico.
Eu acho que, assim, houve uma junção de astros aí muito, muito propícia, né? Porque ele é um técnico promissor. Ele já estava ali dentro do Flamengo há muito tempo, primeiro como atleta, depois como treinador das categorias de base, né? E o Flamengo está com um time estelar, né? São muitos jogadores bons juntos. E aí quando... É lógico que a gente já viu quantas vezes... elencos com grandes jogadores que não funcionaram, mas quando funciona, e ele é um cara ofensivo, é um cara que tem o respeito dos jogadores, quer dizer, então houve uma sinergia muito grande, digamos, entre a comissão técnica e os atletas do Flamengo, né? E ele jogou com grande parte desses jogadores que estão lá.
Tem a vivência de campo e muito recente, né?
Exatamente.
Bom, fica aí de qualquer forma o nosso reconhecimento de que esse título do Flamengo realmente foi um título merecido.
Mereceu mesmo, né?
E tá com um timão, vai chegar contra o PSG, vamos ver se e ganha do PSG para tirar esse sorrisinho da cara do Pedro Pinça, né? Mas de qualquer forma, vai ser um jogão, Flamengo e PSG. Ô, meu caro Pedro Pinça, a gente tá chegando então à 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, também conhecida como última rodada. E acho que já dá pra gente começar aqui a abrir as apostas para alguns resultados. O título o Flamengo já tem. Então isso aí já está decidido. Flamengo hoje.
E o vice já é do Palmeiras também.
E o vice também.
Porque o Cruzeiro empatou com o Botafogo ontem 2-2 e não chega mais, não ultrapassa mais o Palmeiras. Então o vice-campeonato também está definido.
Então temos Flamengo e Palmeiras, Flamengo campeão, o vice Palmeiras. Mas nós temos muita coisa para ser definida com relação aí a Libertadores. Temos coisas para serem definidas também com relação a quem cai. Um deles já caiu.
Quem caiu?
Bom, ou eu vou falar pelo meu. Fala. O Sport já caiu. E quem mais caiu?
Acho que o Inter, né?
O Juventude. Sport e Juventude.
Agora, o Inter ainda não.
Ainda? Tem
pois
chance?
Nós temos aí. Vou começar então pela tabela de baixo. Nós temos
privilegiando
aí
o Sport nesse momento.
Você deve ter deixado falar.
Você que começou.
Vamos
isso.
Lá. Crise na bancada, crise. Olha,
tá falhando alguma coisa, gente?
O Internacional, 41 pontos. Vitória, 42. Esses dois estão na zona do rebaixamento. E ainda com possibilidades de queda, o Fortaleza com 43. O Ceará com 43. O Santos, muita gente acha que não cai mais.
Não cai mais. Eu sou um desses. Eu acho que
Então a gente vai ficar aí com os dois clubes do Ceará. Ceará e Fortaleza. E o Vitória, que também pode ser rebaixado porque vai enfrentar o Botafogo, né?
Botafogo e Fortaleza.
O Botafogo enfrenta o Fortaleza. Exatamente.
Vitória e São Paulo no Barradão.
Quem que você acha que vai fazer companhia à Juventude e Esporte?
Internacional e Ceará.
Eita!
Olha aí a aposta.
O Internacional, de novo, de volta à Série B.
O Internacional, olha, botaram o Abel Braga de volta aí pra tentar dar uma injeção de ânimo.
Mas meio que desespero já também.
Completamente. Mas assim.
Não dava tempo mais, né?
Animicamente, o Internacional tá entregue, tá? Então eu acho que você vê perder de... Até porque, né, Gisele, perder de 5-1 pro Vasco é uma coisa.
Caramba,
assim que não é.
Eu acho que ali ele já
até
carimbou.
Até tu, Pedro Pinsen. Gente, demorou mesmo, que isso?
Então, não, falando sério agora, o Internacional perdeu de 5-1 pro Vasco em São Januário e depois perdeu de 3-0 pro São Paulo, mostrando zero resistência,
Aí o mental também já vai pro pé.
E o mais importante, Ezeal, eu acho que quando você não depende mais dos seus resultados, como é o caso do Internacional,
complica muito.
E por que que eu acho que o Ceará cai? Porque ele vai pegar o Palmeiras, tudo bem que o Palmeiras já desmobilizado, mas é um time muito melhor o do Palmeiras, e o Fortaleza, embora vá jogar contra o Botafogo no Newton Santos, vem numa recuperação aí com o Martim Palermo, que é digna de nota.
É verdade.
Então eu acho que o Fortaleza não cai mais. E eu acho que o Vitória ganha do São Paulo em Salvador. Justamente porque o São Paulo também já não tem nada para disputar. E o Vitória precisa dos 3 pontos e vai jogar dentro de casa. E a torcida do Vitória é bastante difícil de jogar ali no Barradão. Então eu acho que por isso que cai, na minha opinião, Internacional e Ceará.
Eu vou ficar com você também. Eu também acho que as possibilidades são essas aí. E uma Série B bem complicada no ano que vem. Porque a gente tem o Internacional. Se cair o Ceará, é o Ceará, né? Então, bom. Mas eu acho também que eu vou com você. Agora, vaga na Libertadores. Quem pega?
Vaga na Libertadores, eu acho que brigam Botafogo, Fluminense e Bahia. Só que o Fluminense e o Bahia se enfrentam, correto?
Uhum.
Então, eu acho que assim, ó. Eu acho que a quinta vaga é do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha do Bahia e o Botafogo fica em sexto lugar na competição e torce aí para ter uma final na Copa do Brasil entre Cruzeiro e Fluminense para abrir um G6 na fase de grupos. Mas eu acho que a quinta vaga é do Fluminense, que vem num segundo turno espetacular.
É verdade. Né?
Mais uma vitória do Fluminense. O Fluminense ganhou do Grêmio fora de casa. O Fluminense não ganhava lá há muitos anos, e essa coisa que a gente fala, história é importante, né? Assim, no sentido de ter resultados ali que não era assim, muito. O Fluminense no Sul não se cria quando joga contra o Internacional, contra o Grêmio. Uhum. E dessa vez foi lá e venceu com 2 gols do Soteldo, um jogador muito que tinha jogado no Grêmio, então teve lei do ex.
Uhum.
Então eu acho que o Fluminense acaba vencendo o Bahia e conquista a quinta vaga.
A gente já tinha caído, mas teve lei do ex também contra o Bahia. O Luciano Juba fez. É desnecessário, hein, Luciano Juba? Não precisava disso.
Oh, meu Deus do céu. Não, só para encerrar, vamos falar de outra coisa. Vamos sair do futebol. Vamos pro handball feminino. Pedro, você tá acompanhando o Mundial de Handball feminino?
Eu tô sabendo que é Mundial, mas eu não tô acompanhando como deveria.
Olha, as meninas estão dando um show. Assim, a gente não acompanha muito handball, né? Quanto mais handball feminino. Mas depois das Olimpíadas... Depois das Olimpíadas começou a ficar mais ligado nisso, porque a gente viu o timaço de handball que a gente tem, que as meninas dão show. E elas estão dando um show mesmo, estão invictas ainda. E dominaram a Coreia do Sul, vencendo a quarta partida no Mundial Feminino de Handball. Estão dando tudo aí nesse Mundial.
Que maravilha, que legal, é bom de se ver.
Não, e é um jogo legal, porque ele é super rápido, né? E é lindo. Não, elas fazem gols lindos, gente. É muito legal de assistir, muito bom. Olha, quem nunca assistiu aí e tiver querendo saber como é que é, aproveita, agora é a hora.
Você sabe que o Brasil já foi campeão mundial de handball feminino uns anos atrás, né?
Olha aí, tá vendo?
Então, já tem algum tempo agora. Acho que era um técnico dinamarquês, acho, se não me falha a memória. Agora não é mais, mas na época eu acho que era.
Toda a torcida para as meninas, então, no Mundial de Handball Feminino. Para terminar, a gente tem sorteio dos grupos da Copa hoje à tarde, né, Pedro Pinto?
Estaremos mobilizados. Para a gente que gosta de Copa do Mundo, uma coisa que a gente prepara a pipoca e senta ali para assistir, né? Ainda mais que vão ter atrações musicais legais, vai ter o André Bocelli, e dessa vez vai ser mais longo, né, Gisele, o sorteio, porque...
A Copa é interminada também, né?
É, exato.
42
times. São muitos times, né?
48 times, né? Então, brincadeira. São 4 grupos de 12 grupos de 4, né? Então vai demorar um pouquinho.
Vai ser uma sessão de cinema em casa.
É.
Exato. Então vamos ver que grupo que o Brasil acaba pegando aí. Tem um grupo da morte aí que pode acontecer, mas assim, estatisticamente a possibilidade é muito pequena, mas tá lá, de cair a Croácia e a Noruega na chave do Brasil.
A Croácia já tirou a gente da Copa, hein?
Já, a última.
Né? A última.
Não, vamos evitar esse pensamento intrusivo. Sai disso, esquece esse grupo. É. Vamos pensar em outro grupo mais fácil?
Vai ser legal de assistir.
Vai ser bom. Então, na segunda-feira a gente já tem notícias fresquinhas aí dos sorteios dos grupos da Copa do Mundo. Algum destaque especial, Pedro?
Era um sorteio, você já me pegou.
Tá? Então
é isso.
Raquel, tranquilo?
Já trouxe o handball.
É isso, minha gente. Não vamos tocar o hino do Flamengo.
Chega, já tocou.
Já,
né?
Chega.
Do Vasco, não? Do Vasco,
demais,
Elton. Então, não dá, né? Não vai
o
dar
Elton já tá dizendo aqui, o dedinho, não, que senão tá vai rolar. Pedro Pires, obrigado pela sua participação. Um grande abraço na próxima Black Friday. Participa, rapaz.
Não conte com esse consumidor que vos fala. Muito obrigado, Gisele. Um abraço a você, tudo de bom. Bom final de semana. Raquel, um abraço.
Valeu.
E até segunda-feira. Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Valeu.